Oi, pessoal. Eu quero pedir licença para vocês para fazer uma pequena homenagem. Eu não posso fazer nada mais, ninguém pode fazer nada mais. Então, eu só posso usar essa minha paixão, que é chamada podcast Ninguém Perguntou, para deixar essas palavras. Vocês ouviram no último episódio, eu comecei com uma mensagem para o meu primo Diego. 2 dias depois que eu gravei aquela mensagem, o Diego faleceu. É um momento muito difícil, o Diego faleceu de um câncer. Ele brigou muito contra esse câncer, a família dele brigou muito contra esse câncer, principalmente a esposa dele. A última vez que eu falei com ele me disse que da parte dele luta não ia faltar. E com certeza não faltou. Diego lutou bastante e venceu, do jeito dele, na crença dele. Até na morte, o Diego exercitou a caridade. Ele pediu que no velório dele não fossem levadas flores. Que então as pessoas levassem 1 quilo de alimento para ser feita uma doação. E assim ele era. E eu quero, para deixar de homenagem para ele, eu quero ler um texto curtinho e peço o teu carinho, peço a tua oração, teu pensamento positivo, não só pela nossa família, pela esposa, pelos filhos do Diego, mas por todas as pessoas que sofrem de doenças, que sofrem de males e todas as pessoas que não têm mais esperança, para que as nossas orações, os nossos bons pensamentos e os nossos sentimentos bons possam mandar um pouco de esperança e conforto para todos. Diego faleceu hoje, com 39 anos, deixou a esposa e 2 filhos pequenos. Verdade. A vida realmente é um sopro. Não avisa o seu fim, não nos prepara para o que ou quem vamos perder. E este é um dos motivos que precisamos amar e valorizar todos os dias aqueles que nos rodeiam em presença, em atitudes, em palavras e em amor. Nunca sabemos se o depois existirá. E se não houver amanhã, você foi feliz hoje? Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, O Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como sempre, te pedindo lá para seguir no Instagram, arroba podcast Ninguém Me Perguntou e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Tu também pode dar uma olhada lá no meu site, que é www.ninguemmeperguntou.com.br. Quer indicar o podcast para alguém? Não sabe que plataforma que a pessoa costuma ouvir? Não tem erro, indica para ela www.ninguemmeperguntou.com.br, que lá ela pode ouvir o podcast. Antes de mais nada, eu quero começar agradecendo as pessoas que me ajudaram a construir esse episódio. Primeiramente, a querida Lise, que foi quem me apresentou a convidada de hoje. E eu quero agradecer também, colaborar nessa conversa, meu amigo Gustavo Comanche, a Fernanda Rodrigues e a Juliana Rô. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o aumento do número de vereadoras eleitas em 2020 foi de 19,2%. Já em 2016, o índice foi de 13,5%. A quantidade de candidaturas femininas para esse cargo também foi bem maior em 2020. Houve um aumento relativo de 7,1% do número de mulheres em relação à última eleição. E é desse assunto que nós vamos partir da conversa de hoje, Mulheres na Política. Vem conversar comigo a judiciária do TRRS, da Comissão de Participação Institucional Feminina, a Karen Frois.
Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Já começou mais um episódio do Ninguém.
Oi, Karen, tudo bem?
Oi, Gabriel, tudo bom?
Maravilha, obrigado pela por tu te disponibilizar, vir aqui conversar com a gente.
Imagina, um prazer. Fiquei super feliz com o convite. Adorei. E já vou sair de cara já elogiando o teu podcast, o nome. Eu achei muito criativo. Quando a Lizzie, que foi quem fez a ponte entre nós dois, né?
Uhum.
Quando ela me mandou a mensagem, ela colocou assim, ah, né, pensamos em ti e tal. E ela falou assim, o podcast, aí mandando a mensagem abaixo, ninguém me perguntou. Daí eu pensei, nossa, coitadinha.
O que, que ela foi fazer lá, tu pensou?
Eu pensei, daí eu disse, não, mas... Mas é que, de repente, ele tá começando. Daí ela, não, Karen. O nome do podcast e ninguém me perguntou. Eu, ah, tá. Eu, ah, bom, que legal, gostei. Eu fiquei preocupada. Eu pensei, puxa, ela tá triste que ninguém perguntou pra ela o nome do podcast.
Tá tudo certo, então. Tá tudo esclarecido agora, no fim das contas.
Não, é o nome do podcast. Achei super criativo.
Mas tu sabe, Karen, que tu me falou um negócio num dos nossos contatos ali, que tu disse que tu conheceu uma Lizzie diferente da que tu havia conhecido, né? Essa que é a intenção do podcast, do Ninguém Me Perguntou, é tu contar alguma coisa que daqui a pouco as pessoas não sabem sobre ti, né? Eu não sei o que que tu conhecia dela e o que que tu deixou. Eu sei por que que vocês se conheceram, mas eu não sei o que que tu conhecia que foi diferente agora, né? Mas a intenção do podcast é justamente essa, ó. Eu acertei direitinho nesse ponto contigo, então.
Ah, não, o teu objetivo foi plenamente atingido, porque foi uma surpresa. E de fato, assim, eu conheci uma outra Lizzie, assim, uma outra mulher, assim, foi bem legal ter escutado o podcast.
Ó, que maravilha. Ô, cara, mas então, olha só, eu te convidei pra gente falar sobre aquele assunto de mulheres na política, né? Não foi à toa, tu fala bastante sobre isso, participa de lives e tudo mais, mas, como a gente acabou de falar, o podcast é sobre histórias, sobre pessoas, né? Então, eu te convido agora a contar, então, a tua história, no tempo que tu quiser, do jeito que tu quiser, tu contar pra gente a tua história e como é que tu chegou até aqui.
Beleza, adoro falar. É uma das minhas características, assim, eu sou comunicativa, então, bem legal, gostei. Então, assim, Gabriel, primeira coisa, então, já pra gente começar o nosso relacionamento, eu e tu, eu acho importantíssimo tu saber que eu não gosto de pudim. Não gosto de pudim, porque assim, um dia a pandemia vai acabar, tu vai me convidar pra ir na tua casa e conhecer teu estúdio, sei lá. E aí, pudim, todo mundo, acho que todo mundo gosta de pudim, né? E eu sou aquela chatinha do rolê que não gosta de pudim. Eu gosto de sagu.
Mas essa é uma informação valiosíssima, Karen. Tu já tu
muito
tá usando,
importante.
Tu tá usando esse canal aqui já pra galera saber. É.
Ah, tu acha que sou esperta? Porque assim, ó, todo mundo gosta de pudim,
muito
né?
Bem.
Eu sou aquele percentual mundial que não gosta de pudim. Tá, mas falando sério agora, meu nome é Karen Froes. Eu sou uma... Mas sério não, falando do que a gente veio falar, né? Eu sou uma mulher negra clara, sou casada com o Ricardo há 16 anos já. Sou de Porto Alegre, então esse sotaque, assim, uma coisa meio escorregadia, né? Uhum. Me formei em Direito pela Unicinos, tenho 42 anos, sou mãe do Roberto e do João Paulo e trabalho como assistente da assessoria da presidência do TRE do Rio Grande do Sul. Trabalho para as eleições, né? E para o cadastro eleitoral. Ajudo lá, então... a fazer as eleições, mas mais especificamente assessoro o presidente do TRE, né? Ajudo na assessoria do presidente do TRE, que é onde eu trabalho agora. Então, é isso. Tirando isso, eu sou colorada, tô com a cabeça inchada.
Nem me fale.
É, sou uma pessoa que gosto muito de música e gosto muito de leitura. São os meus hobbies preferidos, assim. Leio bastante. Agora, com a pandemia, então, né? Intensifiquei ainda mais esse meu hábito, assim, né, de leitura, porque, né, cumprindo aí o isolamento social, tô trabalhando remotamente desde março de 2020.
Bah.
Então, é. E aí, o que sobrou de lazer foi ler, né, pra mim.
O marido tá em home office também, Karen?
O marido é vice-diretor de escola. Ah. Então, ele ficou um período em home office, E agora ele tá presencial.
Agora deram uma respirada na família, então.
É, agora, tipo, agora a coisa tá um pouco mais tranquila. Mas assim, eu te confesso que o ano passado, o Ricardo em casa, trabalhando de casa, eu trabalhando de casa, dois filhos em idade escolar dentro de casa, foi caótico, assim.
É que a gente em casa agosto, não é pra passar o tempo inteiro, né, com a pessoa.
Não. E lá por agosto eu tive que chamar as professoras dos guris, assim, numa teleconferência e falar pra elas, eu preciso de ajuda. Não tô dando conta. Então eu demorei de março até agosto pra conseguir engatar aqui uma rotina, sabe, de vida estudantil com os guris e um tempo pra mim também, né, pro Ricardo, para nossas coisas. Mas tudo foi se ajeitando esse ano, graças a Deus, tá tudo mais organizado. Assim.
Ah, maravilha.
Então, essa aí sou eu. Eu trabalho, então, no TRE. E uma coisa que eu acho importante de contar, assim, da minha vida, é que dos meus... da faixa etária, dizem que a faixa etária dos 30 anos é bem importante, assim, né? Na vida da gente. Acontece em... é onde a gente sedimenta muitas coisas. E na minha vida foi bem assim, dos meus 26 aos meus 36 anos, parece que acelerou o áudio do WhatsApp, sabe? Sabe quando tá ouvindo um áudio e tá tudo indo bem? E daí, daqui a pouco fica...
o meu
foi
não
assim.
Tem essa atualização ainda.
Tá, tu vai ver, é muito bom, é bem bom. Porque, né, quando tu quer acelerar as coisas, tu aperta ali.
Sim.
Mas... a minha vida foi assim, tava tudo indo no áudio normal, chegou nos 26, apertaram a teclinha de acelerar, e daí dos 26 aos 36 foi assim, ó. Eu casei, eu fui chamada no concurso do TRE, eu me mudei pro interior, eu voltei para Porto Alegre, eu me tornei chefe de sessão, eu me tornei mãe, eu perdi o cargo de chefia, eu perdi a minha avó, eu passei a trabalhar na minha área, né, que é o direito eleitoral, e eu tive um câncer.
Nossa.
Tudo isso em 10 anos. Então,
nossa,
assim, foi muita coisa em pouco tempo, assim, sabe?
Sim.
Mas foi muita coisa importante que me ajudou a construir a Karen que eu sou hoje, né?
Sim. Ô, Karen, e quando tu conta isso para as pessoas... elas têm a mesma reação que eu, que parece que não ouviram nada das outras coisas que tu falou e te perguntam assim, tu teve um câncer?
Sim. Sim, porque o câncer tem um estigma muito forte de morte, né, Gabriel?
Aham.
E foi por causa do câncer de mama que eu tive, que eu conheci a Lizzie. A Lizzie e eu, nós somos embaixadoras da FEMAMA, que é uma federação de apoio às ONGs que trabalham no combate ao câncer de mama, prevenção ao câncer de mama. E a gente fez uma capacitação muito legal, assim, um curso muito qualificado, e foi lá que eu conheci a Liz. E aí, por conta, né, aí já entrando um pouco no assunto pelo qual tu me convidou para estar aqui, por conta de eu ter... pelo jeito que eu superei o câncer, que foi mais ou menos como, o jeito como a Liz superou, assim, sabe? Quem não ouviu o podcast da Liz tem que escutar lá, que é muito legal. Ela conta que ela no começo ela sentiu muito medo, né? Claro, natural. Mas depois ela levou muito bem, assim, a questão do tratamento, enfrentou tudo, né? E começou a ajudar outras mulheres também, deu palestra em várias empresas. E eu também. Eu, por causa do câncer e por causa do jeito como eu enfrentei a doença, eu passei a ser convidada a falar em eventos do outubro rosa, eventos de mastologia. A medicina também está abrindo muito espaço agora para os pacientes falarem das suas experiências, né, enquanto pacientes, nos eventos assim, de medicina. Então, eu fui convidada para falar em dois, assim, para os médicos, né, como é que eu me sentia enquanto paciente, jovem, né, porque eu tive com 36, muito nova para câncer de mama, né. E aí comecei a falar nesses eventos e aí comecei a aprimorar mais essa minha qualidade de me comunicar. E aí, na esfera do meu trabalho também, lá dentro do TRE, também falei lá da minha experiência lá dentro, né, para as colegas, como é que foi a minha experiência com o câncer. E aí começou a surgir uns convites para eu falar, então, sobre outras coisas também, né? Pô, a Karen fala legal.
Te aproveitaram daí.
Isso, vamos convidar a Karen para falar num evento X sobre participação feminina na política. Ah, vamos. E eu fui aceitando. E comecei a perceber que eu gosto, né, de me comunicar, de falar, de conversar. Então, o câncer, assim, eu não vou ser hipócrita, né, Gabriel, de dizer, ai, foi legal ter tido um câncer, ah, que legal. Uhum. Não, foi doído, foi ruim, eu não desejo pra ninguém. Mas não teve só coisa ruim. Teve coisas bem boas que aconteceram na minha vida e foi decorrente do câncer. E tá aqui conversando contigo é uma delas.
Foi um processo, né?
Foi um processo que eu vivo até hoje, né? Claro, eu tenho meus momentos ainda, né, de insegurança por causa da doença. Já faz 6 anos que eu me curei, mas ainda assim, às vezes a gente, né, chega na época de fazer os exames, a gente fica um pouquinho insegura, né? O paciente oncológico vive um pouco assim dessa sombra, né, de voltar à doença. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. E eu acho que eu tô indo bem no meu processo, assim, de cura.
Que maravilha. Mas, ô Karen, vamos entrar, então, no nosso assunto aqui. Agora que a gente já sabe quem é a Karen, já sabe que ela gosta de falar, segundo ela, né? Eu vou começar te fazendo a pergunta que a Fernanda fez.
Tá.
Que eu vou dizer que foi ela que fez, pra não pensarem que eu tô sendo machista na pergunta, né? Mas que é uma reflexão, né? Karen, por que que nós precisamos de mais mulheres na política?
Essa pergunta da Fernanda, e que, como tu bem colocou, assim, né, pode soar um pouco óbvia ou machista até, é muito importante, Gabriel, porque a gente escuta, né, na nossa vida cotidiana, assim, a gente escuta muito, os homens e as mulheres são iguais, biologicamente, assim, falando, intelectualmente, nós somos iguais, os homens e mulheres são iguais perante a lei, os homens e as mulheres são iguais perante as religiões, né, mas então por que cargas d'água tem que ter mais mulheres, né, na política? E aí, o principal motivo disso é que a gente vive num Estado democrático. O que quer dizer isso? A gente é regido por um sistema que preza pela representatividade, ou seja, as pessoas que estão no poder, elas têm que ser representantes dos mais variados grupos da sociedade. Então, no Brasil, a gente tem um problema que é: a gente tem uma população que é de 51,8% de mulheres. Não estou falando de eleitoras, estou falando de mulheres em geral.
No geral.
Tá? Isso. E a gente tem só 15% de mulheres na Câmara de Deputados, que é a casa onde passam as leis e é onde começa o processo legislativo, né, brasileiro. Então, a gente tem um problema aí. De 51% para 15%, tu concorda comigo, né, que a gente não tá bem representada, né?
Nossa, é um abismo.
É um abismo. Então, é por isso. Esse é o principal motivo. A gente tem que ter mais mulheres, porque, assim, a ausência de igualdade e de representatividade prejudica os princípios democráticos. E é por isso que a gente tem a justiça eleitoral. Então, quanto mais diverso é o grupo de pessoas que participam das decisões políticas, que influenciam lá numa agenda, na formação de uma agenda de tomada de decisões, mais democrática a gente vai ter uma sociedade, né? E aí, tendo mais mulheres, a gente vai ter também um crescimento de políticas públicas direcionadas para esse público e mais ligadas também a pautas femininas, né? Por exemplo, eu acho que no estado de São Paulo tá em votação uma lei que prevê vagões exclusivos para mulheres em trens e metrôs, porque lá tem um problema muito sério de violência e assédio para mulheres, né, nos coletivos de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se está em tramitação esse projeto de lei, mas É um problema que tem lá. Um outro exemplo que a gente sempre traz também nas nossas falas lá no tribunal é um exemplo dos cintos de segurança. Lá nos anos 70, quando começaram a cintos de segurança não, desculpa, os airbags. Uhum. Os airbags, quando começaram a ser planejados nos carros lá nos anos 70, nos Estados Unidos, os primeiros carros que saíram com airbags, os acidentes eram fatais para as mulheres. E aí foram se dar conta que não tinham planejado, Gabriel, o airbag para um peso médio de uma mulher.
O airbag acabava matando a mulher.
Matava a mulher. Por quê? Porque não, ninguém tinha, dos engenheiros, não devia ter nenhuma mulher naquele grupo de engenheiros que pensou no airbag. E aí ninguém parou para pensar, pô, mas a gente tava planejando tudo isso com peso médio masculino e o feminino não. Outro exemplo que a gente tem também é desse aparelhinho que agora todo mundo, né, todo mundo não, graças a Deus não todo mundo, mas muitas pessoas tiveram que usar o oxímetro. Esse aparelhinho que mede a saturação das pessoas, né? O nível ali de oxigênio que a gente está trocando por gás carbônico dentro do corpo da gente, que é um aparelhinho que bota assim no dedo o indicador. Uhum. Esse aparelhinho, o oxímetro, até um tempo atrás, ele não captava bem a saturação de pessoas negras. Porque
por que isso?
Foi planejado numa pele clara, para uma pele com pouca melanina, com uma pele branca. Uhum. E aí, para pacientes negros, a saturação não era medida adequadamente.
Bah.
Tu entende? Então, assim, são várias coisas que a gente pensa, pô, se tivesse a representatividade, se tivesse uma pessoa naquele lugar de poder, né, que se identificasse comigo, que sou mulher, que sou negro, né, que trabalho e tenho que pegar o ônibus e o metrô cheio, talvez eu seja mais protegida, talvez tenha mais leis e políticas destinadas para me proteger, né?
Sim.
Então é por isso.
Mas, ô Karen, agora até vou te dar uma dica, ó, se vocês não fizeram essa campanha ainda, podem fazer, ó. Não basta pensar nas mulheres, tem que pensar como uma mulher, né? Uhum. Porque pode existir a preocupação masculina com as mulheres fazendo as políticas públicas, só que vai ser muito diferente da mulher, que ela sente na pele essas coisas todas, né? É por isso que é necessária a presença dela, né? Ela precisa, por isso que é preciso mulheres legislando para mulheres, né? Claro, vão legislar para todos, mas para as necessidades femininas precisa de mulheres. Ah, eu não sabia dessa do airbag, eu nunca tinha ouvido falar.
É, isso choca a gente, né? Porque é
pois
muito
é,
sério.
Interessante. Bah.
Tem uma a CEO do Facebook, a Sheryl Sandberg, acho que é o nome dela. Ela tem um livro que se chama Faça Acontecer. E nesse livro ela conta que ela estava grávida, ela era CEO lá no Facebook, e aí quando ela engravidou, que ela se deu conta que no estacionamento do Facebook, tenho quase certeza que nos Estados Unidos ela trabalhava, o estacionamento não tinha vaga reservada para gestantes. E aí quando ela ficou grávida, ficou com aquele barrigão, caminhando que nem uma pata choca, que nem a gente fica... E aí ela era CEO, daí ela puxa a vida, né? A gente precisa reservar aqui vagas para gestantes, porque a Sim. caminhada para uma gestante em final de gestação é um exercício, né? É um troço Sim. bizarro.
Sim.
E aí ela pegou e implementou isso lá. Mas então, como ela passou por essa situação, é que ela se deu conta. E nisso eu não tô falando assim, ah, os homens são pessoas que não têm empatia... Uai, os homens são maus, sabe? Não, não é isso. É porque realmente tem situações que se tu não vive aquilo, não tem como tu te colocar naquele lugar, né?
Não tem como saber sem passar por aquilo, né?
É, exato. É que tem aquele livro da Djamila, O Lugar de Fala, que ela diz isso. A gente tem coisas que a gente tem que respeitar a pessoa que vive aquilo, né?
Sim. Eu li o Pequeno Manual Antirracista.
Ah, é maravilhoso.
E outra coisa que ela fala e faz todo sentido com isso que tu tá falando também no caso racismo, é que as pessoas tentam muito é mensurar a dor do outro, né? De dizer, ah, ele tá exagerando, ele tá isso, ele tá aquilo. Mas é que tu não sabe se tu não tá na pele daquela pessoa, se tu não tá ali na... Eu vi no Instagram ontem uma cena de um casal de dois homens passeando de mão dada no Rio de Janeiro. E um cara começa a gritar pra eles, né? Vão virar homem, não sei o quê.
Sim.
Ah, daí eles chamam a polícia e tudo. E o policial, quando chega, muito educado e tudo, só que o policial a todo momento tenta fazer com que eles relevem aquilo. O cara diz pra eles, ah, não dão bola, ah, de cada um tem seu tipo de pensar, não sei o quê. E o cara diz, né, que tudo bem, né, que ele tem o tipo dele de pensar, mas se a gente continuar sempre, a vida inteira, não dando bola, as coisas nunca vão mudar, né?
Nunca.
Se a gente for pensar que é só uma questão de opinião, né?
Não, com certeza, o guarda lá tava querendo botar panos quentes até pra, né, até pra resolver ali o esquema dele, mas com certeza, se a gente continuar sempre não dando bola, né, e aceitando, e esse livro que tu leu, O Pequeno Manual Antirracista, é um livro maravilhoso, assim, porque ela colocou numa linguagem muito simples, assuntos super complexos, assim,
sim.
Esse livro é muito bom.
Foi a Fernanda que me indicou, inclusive, foi a Fernanda Rodrigues que eu gravei um episódio, sim, com ela sobre racismo, e foi ela que me indicou lá nesse episódio.
E ele é pequenininho, né? Ele é gostosinho de ler. É,
dá pra ler numa sentada, que nem diz a minha mãe.
É.
Mas, ô, Karin, o que que precisou acontecer, o que que é que precisou mudar pra começar a ser debatido isso? Ou com mais força, ou com mais representatividade? Quando que se começou a perceber que precisava-se de mais mulheres, precisava ampliar precisava ser mais democrático mesmo? O que que precisou acontecer? Por que que a gente fala sobre isso hoje?
Assim, ó, Gabriel, eu acho que a gente tem que falar, né, que existe um sentimento de necessidade mesmo, assim, sabe? De que, bom, tem gente que pensa sobre isso e tem movimentos feministas e dentro da política em ideologias diversas, assim, tanto na esquerda quanto na direita. Lá no tribunal, nós já fomos convidadas para falar em eventos de partidos com histórico ideológico de direita, e de esquerda até bem menos, para ser bem sincera. Acho que porque a ideologia de esquerda já tem essa pauta do feminismo, já está mais sedimentada, assim, né, na agenda. Então, até a gente foi menos em eventos da esquerda e já fomos convidadas mais para eventos da ideologia de direita, né, de partidos de ideologia de direita. Então, existe uma necessidade mesmo da gente lutar por isso, por conta disso que eu te falei antes, assim, porque a gente precisa aperfeiçoar a democracia, a gente só aperfeiçoa tendo mais representatividade. E outra coisa também que contribuiu para que a gente falasse mais, né, sobre a participação das mulheres na política, porque mulheres na política a gente teve, né, o Brasil, antes mesmo dos Estados Unidos, a gente teve uma presidenta da República, né? Os Estados Unidos nunca teve, né? Teve, sim, agora a Kamala Harris de vice, mas eles preferiram o Obama, um país super racista, preferiu o Obama que a Hillary, né?
Uh-huh.
Então, é muito forte lá também essa cultura machista. E o Brasil não, o Brasil avançou nisso, a gente teve a Dilma eleita duas vezes, né? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a governadora Eda Crucius, tivemos já... Porto Alegre ainda não teve nenhuma prefeita, mas a gente tem um histórico aí de mulheres engajadas na política regional, assim, há muito tempo. Então,
tivemos
mulheres...
senadoras, né?
Senadoras, importantíssimas.
Emília,
né,
Fernandes, a Ana Amélia,
e deputadas federais também muito expressivas, assim. Então, assim, mulheres a gente tem, só que a gente precisa de mais, né? E aí, o que eu acho que contribui para esse debate, assim, é a questão de que precisa ser por força de lei, sabe? Tem que ser uma coisa imposta, tem que ser... Sabe quando a gente fala assim, tem que ser de cima para baixo?
Sim.
Então, assim, lá, a lei das eleições, que é, assim, como é que funciona? A gente tem uma lei, que é a Lei Geral das Eleições, que é uma lei lá de 1997, que é a lei que diz, assim... o básico que tem que ser pensado para uma eleição acontecer. Só que daí todo ano sai uma resolução, que é como se fosse uma lei, só que é feita lá pelo TSE direto, que é quem entende de eleição, né? E aí todo ano sai uma resolução específica para cada eleição. Então, assim, essa Lei Geral das Eleições, que é lá de 97, no artigo 10, parágrafo 3º, falava assim, quando ela foi feita, né, em 97. Cada partido deverá reservar 30% no mínimo e 70% no máximo de registro de candidaturas para cada sexo. Uhum. O que eles estavam querendo dizer com isso? Que cada partido tinha que deixar ali reservado pelo menos 30% de candidatas mulheres, que, né, o nosso problema é ter mais mulheres, então os homens já estão garantidos, com certeza vão atingir 30%, até mais. Agora, para mulheres não, cada partido ia ter que então ter pelo menos 30% de reserva para preencher como no registro de candidatura. Só que o que que acontece? A lei, ela colocava assim, ó, que o partido deveria reservar. E aí, olha só como o direito, às vezes, é um troço, assim, é um jogo de palavras, né? Que no direito eles chamam de hermenêutica, que é um jogo de palavras que eles ficam jogando com isso e aí ganha quem tem mais força, tá? Uhum. Porque daí, quando falava assim, reservar, o que que os partidos falavam? Ó, a gente reservou, elas que não vieram. Apareceu. Isso, elas que não apareceram.
Bah.
É, aí isso foi em 97, tá, Gabriel? Daí só em 2009 que veio a mini reforma e disse, não, esse negócio de reservar aí, isso aí tá a história pra boi dormir, pra vaca dormir, melhor dizendo. Só tá a história pra vaca dormir. Então não vai ser reservar, vai ser preencher. Tá, aí mudou, aí tá lá, cada partido deverá preencher 30% de, pelo menos, né, de vagas para as mulheres. Bom, daí todo mundo se empolgou, né? Bom, agora sim, agora vai a coisa vai acontecer. Mas o que a gente viu? Quem estuda isso? Que, de fato, assim, na real, não teve muita... Os partidos preenchiam o percentual mínimo de 30%, Gabriel, mas tinha muita gente que só preenchia ali o registro de candidaturas, mas na verdade ela não estava se candidatando a nada. Uhum. Ela estava ali só fazendo um favor. Ela estava ali ou porque o marido era candidato e aí precisava dela ali para preencher o mínimo de 30%. Ou porque estava ali trocando um favor com alguém. Assim,
era só um número.
Em 2016, a gente teve 14.417 candidatas que não tiveram nenhum voto, nem o delas próprias. Em 2016.
Quantos?
14 mil candidatas em 2016. Então, esse negócio de reservar e preencher os 30% de registro de candidaturas para as mulheres também não estava adiantando muito, porque estava tendo muita candidata laranja.
Uhum.
Daí o que houve? Em 2018, o TSE expediu uma resolução dizendo que, assim, bom, então, para garantir que tenha mais mulheres na política, além de ter 30% de candidatas, elas vão ter que ter também uma reserva aí de dinheiro. Porque, assim, Gabriel, só se faz uma campanha eleitoral com dinheiro, tá?
Uhum, uhum.
Não adianta. Precisa ter dinheiro no bolso. É o que faz a diferença para um candidato ter mais expressão. É claro que tem o capital político, né? Toda a história da pessoa, sim, ali na sua comunidade e tal. Mas, principalmente para cargos assim, em que expande mais, como deputado estadual, por exemplo, precisa ter grana. Até para vereador também precisa, né?
Sim. Precisa, e, cara, ter só para a gente deixar claro para quem está ouvindo, né? Esse precisar ter grana, precisa ter dinheiro para a campanha. Estamos falando em aparecer para as pessoas, né? Chegar lá nas pessoas, aparecer para as pessoas, aparecer para o teu eleitor, o teu número, e fixar o teu número na cabeça do eleitor, né?
Exatamente, sair por aí, sair em carreata, ou agora, quando não pôde, né? Em 2020 teve que ser tudo online, mas enfim, pagar aí uma propaganda, uhum, um impulsionamento na internet, sabe? Pra, dinheiro para campanha, né? E daí o que o TSE fez? Bom, então vamos fazer assim. Nós vamos reservar uma parte do... Porque, assim, tem um fundo que se chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porque tem um... Quando um partido ou um candidato ele é condenado, Gabriel, quando ele é condenado, esse dinheiro vai para esse fundo também. Uhum. Então, todo o dinheiro de pessoas que são condenadas em processos eleitorais vai também para esse fundo. Então, é um bolo de grana... está disponível no site do TSE, que daí, a partir desse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cada partido, daí assim, decorrente de quantos deputados ele tem na Câmara na Câmara Federal, decorrente de quantos deputados ele tem, é feito um cálculo e aí diz assim, ah, o partido X pode ganhar, sei lá, vamos botar ali... Só um exemplo, tá? R$3.000, o partido Y, R$2.000, o partido K, R$1.000. Aí o TSE disse assim, bom, então desse bolinho de dinheiro que cada partido vai receber, vão ter que separar para as mulheres na exata proporção das candidatas. Uhum. Então não era separar só 30% desse dinheiro para as candidatas, era separar... 35%, 40%, não sei. Quanto de mulher tiver, tem que ser separado para as mulheres. Uhum. Para a campanha delas. Uhum. Aí um problema que surge é que aí dentro do partido, como é que é feita essa divisão, entende? Desse dinheiro, se 90% vai só para uma e 10% é dividido para as outras todas, daí nisso a Justiça Eleitoral não tem muita ingerência, porque daí... Já entra no... daí. Não, daí já entra na autonomia partidária, daí a gente não tem muito como se meter. Mas uma parte foi feita. E aí, quando teve esse incremento, então, de grana, aí sim teve uma diferença no aumento das candidaturas das mulheres. Porque daí sim foi visto, ó, com dinheiro, aí sim teve mais mulheres. Quer ver, ó.
Mulheres candidatas e mulheres que faziam a campanha e mulheres eleitas.
Eleitas, ó. Ah, em 2020, nas prefeituras, tá? Em 2020, a gente teve 12,2% de mulheres prefeitas eleitas. Uhum. E em 2016 foram só 11,6%. Porque em 2016 ainda não tinha esse incremento de grana, sacou?
Aqui em Sapiranga... Duas prefeitas, saiu uma prefeita e entrou outra prefeita.
É, e no legislativo também, ó, as vereadoras, em 2020 a gente tem 16% do total de vereadores do Brasil são mulheres, enquanto que em 2016 eram só 13,5%. Uhum. Então aumentou, aqui em Porto Alegre a gente teve pela primeira vez mais de 30% da Câmara de Vereadores com mulheres. A gente tem uma bancada feminina bem grande que representa mais de 30%. Então, assim, é o que fez a diferença mesmo, é a grana. É garantir que o dinheiro para a campanha chegue no bolso das mulheres, senão não se elege.
Mas, ô Karen, as mulheres se politizaram também mais, né, durante esse tempo aí tudo, né? Foi só essa questão, O que tem algum outro motivo, algum outro fator que tu acha que fez as mulheres irem buscar mais? Acho que daqui a pouco é aquilo que a gente falou antes de poder fazer a diferença mesmo.
Politização já, acho que sempre houve, sabe? Uhum. Eu acho que as mulheres são politizadas. Eu vejo muitos grupos assim, grupos de ONGs, grupos de associações de bairros. Muitos desses grupos liderados por mulheres, Gabriel, uhum, muitos. E lá no tribunal eu tive a oportunidade de trabalhar num setor que trabalhava diretamente com os partidos políticos. E aí todas as pessoas que eu conversava nos partidos, as pessoas que trabalham dentro do partido mesmo, que uhum, assim, fazem a coisa acontecer lá dentro, massivamente mulheres, muitas mulheres. Então, assim... As mulheres sempre estiveram envolvidas na política. Só que o que acontece? Quando chega na hora de ocupar o lugar de poder, de estar numa direção partidária, exercer um cargo lá dentro, entendeu? E daqui a pouco, talvez até começar a implementar lá dentro uma eleição intrapartidária para concorrer numa próxima eleição. Daí não, tem que ficar aqui ajudando os homens.
Só para a gente continuar ainda nas porcentagens, né? O Comanche ele levantou a questão, né? Por exemplo, no México, 50% das cadeiras no parlamento são garantidas para as mulheres, 50% de eleitas, né? Aqui, tu acha que a gente caminha para algum número que em algum momento seja obrigatório, digamos, ter tantos por cento de mulheres eleitas? Uma cota, alguma coisa assim?
É, a gente tem uma PEC em andamento, é a PEC 134 de 2015. Olha só, a gente está em 2021. Não é muito animador, né? Mas essa PEC é a que coloca em prática isso que o Gustavo nos trouxe. Essa PEC, ela quer garantir o quê? Que nas eleições proporcionais, que é para os cargos de vereador, deputados e para esses cargos, seja reservado 30% de cadeiras e não só de registro de candidaturas, não só de candidatos. Tipo assim, a gente vai ter que votar e vai ter que eleger pelo menos 30% de mulheres. Né? E para o cargo de senador, porque o cargo de senador é assim, tem um ano que tu vota em dois, tem um ano que tu vota em um, né? No ano que tu vota em dois, um deles é mulher. Só que essa PEC, ela tá na gaveta desde dezembro do ano passado. Precisa de muito empurrão, tu entende?
Imagina.
Pra coisa andar.
Imagina. A outra preocupação do Comanche seria, no caso, daqui a pouco, de coronéis, digamos assim, né? Os velhos coronéis da política colocarem as mulheres lá como laranjas, né? E acabar outra força governando por trás delas, assim.
Sim. É, assim, a gente, enquanto servidor da Justiça Eleitoral e pessoas que trabalham também pela democracia, assim, a nossa função também é fomentar a participação de mais mulheres na política, independente da ideologia. Uhum. Né? Então, assim, é claro que eu entendo o que ele quer dizer. Ah, não adianta botar mulheres que não pensem nas mulheres, né? Que sejam só a representação de uma ideologia patriarcal e continuar tudo na mesma. Eu acho que, sim, o ideal sempre é ter mulheres que pensem no feminino, mas a gente precisa de representatividade, né? Uhum. Então, é importante que a gente tenha mais mulheres, independente da ideologia.
Sim.
Por exemplo, teve um evento que eu fui, que uma deputada, ela foi deputada, ela comentou conosco no evento, ela foi deputada federal, que ela ficou muito surpresa, assim, que em Brasília, na Câmara, não tinha banheiro feminino.
Olha só.
Perto da plenária, sabe, de onde fica ali os deputados, não tinha banheiro feminino. O banheiro feminino era lá, não sei aonde. Então, assim, mesmo que ela seja uma deputada de uma ideologia que não tenha na sua agenda o feminismo, mas ela já se identificou e já se sentiu um pouco preterida com a questão do banheiro. Tu entende? Então, assim,
entendi.
Ainda que ela não seja de uma ideologia muito ligada aos direitos humanos, à questão do feminismo, por ela ser mulher, ela vai se identificar com algum viés de discriminação, assim. Eu me lembro daquela deputada paulista, a Joyce Hasselmann. Né? Ela é de um posicionamento super radical, às vezes até meio reacionária, e ela sofreu na pele uma questão de violência política muito forte, né? Então, ela é o exemplo claro, assim, de como uma mulher, independente da sua ideologia, se ela está ocupando um lugar de poder, uma hora ou outra, ela vai sofrer na pele algum tipo de discriminação, e ela vai se identificar e ela vai pensar diferente, sabe?
Tá, interessante. E assim, o que que tu acha, na tua opinião, né? O que que tu acha que poderia ser feito na própria educação de base, né? Pra incentivar mais as meninas, né? As que se envolvam na política no futuro, que elas possam enxergar um caminho, né? A própria Fernanda, que a gente já falou dela, é presidente do DCE da Fevale, tudo já tem uma visão mais política, assim, mas ela é a primeira presidente mulher também do DCE. O que, que tu acha que daqui a pouco pode ser feito para já criar lá na base uma visão mais por esse caminho para as meninas?
Sim. Olha, posso te falar o que a gente tem feito enquanto Justiça Eleitoral, tá? A Justiça Eleitoral, ela, como um todo, assim, no Brasil, ela vem trabalhando dentro das suas... Porque, assim, tem os tribunais regionais eleitorais, tem um em cada estado, tá? E cada um deles tem que ter a sua escola judiciária eleitoral, que é um setor do tribunal que pensa em capacitação, né, para os seus servidores, mas pensa também em ações voltadas para a cidadania, tá? Essas ações voltadas para a cidadania, a gente acaba fazendo eventos e palestras e formações, né, falando de cidadania como um todo, né, o tema cidadania mais abrangente, assim, falando da questão da desinformação e fake news, né, falando da segurança do voto eletrônico e falando da participação feminina na política. Então, assim, partindo do Estado, né, do poder público, já está havendo, por parte da Justiça Eleitoral, essa preocupação, assim, de ir para fora, entendeu? De falar para fora, de falar para os estudantes. Então, a gente já fez evento para estudantes de ensino fundamental, ensino médio, universidades, né, falando da questão da participação feminina na política, incentivando as meninas a falarem nos eventos, porque é muito comum também a gente fazer a palestra, abrir para perguntas, e o primeiro que levanta a mão é o menino. É super comum. Mesmo quando a palestra é sobre participação feminina na política, quase sempre quem levanta a mão primeiro para falar é um menino. Sim. E não é ruim que seja um menino, eu acho lindo que seja um menino, eu sou mãe de dois meninos, mas o que eu digo é que como as mulheres ainda têm essa coisa de, insegurança, tu entende? Não vou perguntar, vai parecer tolo, vai parecer óbvio, não vou falar, vou ficar quietinha. Então, a gente faz eventos em escolas, agora o tribunal fez um convênio com as escolas particulares, acho que é de Porto Alegre, para levar também para as escolas particulares. Parece que para as escolas públicas ainda não deu por causa da pandemia, que daí fica mais difícil a questão das plataformas, né, de acesso aos estudantes. Mas tudo isso, Gabriel, eu gosto de dizer sempre assim, ó, quando eu vou falar nos eventos, né? Ah, eu vou falar, a Karen Frois, né, vai lá falar em nome do TRE sobre participação feminina na política. Obviamente é porque eu tenho um pouco de afinidade com o tema, porque eu gosto de falar disso, porque eu acho importante, mas eu não tô lá fazendo um favor, entende? Eu não tô aqui falando contigo fazendo um favor, eu tô fazendo a minha obrigação, porque é meta do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão que, vamos dizer assim, fiscaliza e coordena.
Pô, cara,
os
eu achei que tu tava te divertindo, tá? Também.
Eu até me divirto. Mas não é só diversão, é porque a gente é obrigado também. O CNJ tá lá, a meta do CNJ para a Justiça Eleitoral, integrar a agenda 2030 da ONU ao Poder Judiciário. Ou seja, assim, a ONU tem a agenda 2030, que não sei se você já ouviu falar que lá tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 20 e poucos objetivos de desenvolvimento sustentável que todos os países que são integrantes da ONU têm que cumprir. O objetivo começa pelo mais importante, que eu acho que é a erradicação da pobreza, se não me engano, que é o objetivo 1, e vai até o menos importante, entre aspas. O objetivo número 5, que é um dos primeiros, é igualdade de gênero. Ou seja, homens e mulheres iguais, nos mesmos postos, ocupando as mesmas carreiras. O CNJ disse o quê? O Poder Judiciário tem que cumprir esses objetivos da ONU também. A gente tem que fazer alguma coisa também para ter mais igualdade de gênero no Brasil. E também a meta específica da Justiça Eleitoral, fomentar a participação feminina ao processo eleitoral. Ou seja, dizer para as mulheres, ó, se vocês querem se eleger, primeira coisa, vocês têm que se filiar a um partido. Como é que faz para se filiar? Tal, tal, tal. Depois, vocês têm o registro de candidaturas. A gente ensinar, entende? Como é que é todo o processo eleitoral para elas perderem o medo e até para terem argumento dentro do partido, se já são filiadas, para dizer, pô, eu gostaria, eu quero me candidatar também. Então, quanto à educação, assim, sim, eu penso isso, que tem que partir do poder público. E da parte da Justiça Eleitoral, eu percebo que por causa dessas demandas do CNJ, tá todo mundo...
Isso é legal tu falar, né, Karen, que independente de partido, de governo, né, existem pessoas trabalhando para que essa pauta, no caso das... de mais mulheres na política, dessa pauta de igualdade, para que ela faz parte de um planejamento, né, para que aconteça mais igualdade no futuro, que não é uma coisa que se está fazendo para enaltecer partido A ou partido B, né? São pessoas trabalhando comprometidas com um resultado futuro. Que legal isso, né? Interessante.
Isso, né? E independente do ministro que tá de presidente lá no CNJ, tu entende? Não, não, não tem a ver com isso. É maior que isso, entende? Não, porque às vezes as pessoas também, elas, agora tá muito na moda, né? Pegar e vincular o ministro ao presidente que nomeou ele na época lá, X, né? Ah, o ministro que foi nomeado pela Dilma é mais isso. O ministro que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro é mais aquilo. Mesmo que ele seja mais isso ou mais aquilo, independe disso.
É maior que isso.
É maior. É um impulsionamento que vem da ONU. Então, independe. É bem como tu colocou, independe de posicionamento.
Eu vou terminar aqui com o pensamento da Ju. A Ju diz assim, ó, que ela vê muito que nos cargos de poder, seja na política ou na empresa, instituições, que ela vê como um impeditivo é a questão do cuidado, que a mulher é sempre a que cuida da casa, dos doentes, dos idosos, da família, ou que é a primeira a ter essa preocupação, né? E ela pergunta se tu acha que essa é uma questão que às vezes impedem as mulheres de ocuparem esses cargos, e já estendo um pouquinho mais a pergunta, se tu acha que essa é uma questão que impede as mulheres de se candidatarem ou irem atrás de tentarem ocupar esses cargos.
Bah, a Ju, como é que é o nome dela? A Ju, Juliana, obrigada pela pergunta, porque assim, ó, para mim, isso não é um dos pontos. Eu acho que essa é a principal questão. É a principal questão. É claro que aquilo que eu falei antes ali, da questão do financiamento de campanha, né, de ter mais dinheiro, das mulheres terem as cotas para se candidatarem, isso é um passo lá mais para frente. Mas antes disso, tem uma questão interna da mulher, né, que é bem o que a Ju colocou, da nossa cultura de que as mulheres ocupem espaços privados e não espaços públicos, né? Então, assim, falar da divisão sexual do trabalho, para mim, tem tudo a ver com a pergunta da Ju, porque essa coisa de que as mulheres têm que ficar dentro de casa... É, ser responsável pelos cuidados com as pessoas, né? Tanto idosos, quanto crianças, quanto doentes, né? Essa questão mais assim, de que a mulher tem que ser mais do lar, isso não é um fenômeno orgânico, Gabriel, isso não é uma coisa natural. Não é natural. Assim, ó, as mulheres, a posição social das mulheres hoje é consequência direta da necessidade de produção de mão de obra. Sacou? As mulheres estão dentro de casa, em suma, porque precisava de gente para fazer filho, para fazer mão de obra, para fazer homens para trabalhar, para ir para a rua trabalhar. É por isso que as mulheres estão dentro de casa. Tem um livro que se chama O Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Federici. é uma... A Silvia Federici é uma estudiosa italiana. Ela demorou 30 anos para escrever esse livro.
Ah.
E nesse livro, Gabriel, ela fala de como que as mulheres foi relegado a esse espaço privado em consequência do capitalismo. Ela coloca assim, ó, que para o capitalismo se desenvolver, para ter trabalhadores nas fábricas, né, isso lá antes da Revolução Industrial, para ter gente trabalhando, as mulheres precisavam estar dentro de casa, fazendo filho. Se as mulheres estivessem na rua, trabalhando, né, como já era antigamente, bem antigamente, o capitalismo não ia se desenvolver, as pessoas não iam enriquecer. Então, essa coisa da apropriação dos corpos femininos, isso é muito forte e isso é muito verdadeiro. Na Europa, lá no século V até o século XIV, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda aqui, só estava os índios curtindo numa boa. Lá na Europa, quando teve a transição do sistema escravagista para o sistema feudal, aí, assim, o poder, né, daquela comunidade ali, que chamavam as comunas, era do senhor feudal. As famílias dos servos trabalhavam ali para o senhor feudal, passavam um pouco do seu trabalho para o senhor feudal, mas elas não eram escravas, elas podiam pegar um pouco da sua produção ali, de couro ou então de plantações e vender, né, para ter o seu próprio sustento. E esse dinheiro era gerido pelos homens e pelas mulheres. E as mulheres começavam a ir para os centros, então, dessas comunas, como se fosse um centrinho, assim, lá daquela localidade na Europa, e elas começaram a desenvolver carreiras, assim, as mulheres, elas eram açougueiras, elas eram ferreiras, elas tinham padarias, elas estavam num processo, assim, de independização econômica, porque o que deixa a gente independente, sim, é o dinheiro, sempre foi, né? E aí, quando elas começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter esse destaque, assim, na sociedade, daí o que aconteceu? O famoso arregalou o olho da gateada, e aí os homens começaram a se dar conta, putz, elas estão ganhando dinheiro, elas estão ficando poderosas, né? Elas estão com a grana. E aí, paralelamente a isso, teve a peste negra, que foi uma pandemia que também dizimou com muita gente, acho que foi século XIII, e aí morreu muita gente. Então, o que que precisou? Precisou, de novo, ter mais gente trabalhando na rua, e para ter mais gente trabalhando na rua, precisava que as mulheres ficassem dentro de casa. Então, daí teve todo um incentivo do Estado e da Igreja, que a Igreja também tinha um poder muito grande, né, em relação à vida privada das pessoas, de dizer para as mulheres, as mulheres têm que ficar dentro de casa, o sexo que não é procriação é feio, né, o aborto não pode, porque imagina se eles estavam precisando de gente, tinha morrido um monte de gente na peste negra, eles estavam precisando de trabalhadores. Como é que ainda vão incentivar ou apoiar, sim, quem aborta? Então, essa coisa contra o aborto começou daí também, porque precisavam de gente, né? Gente para trabalhar. E aí, teve todo esse repúdio às práticas sexuais, à homossexualidade, que também naquela época era uma coisa que já era um pouco mais naturalizada, mas aí, com isso, não pode, porque, né, o homossexual não reproduz e eles precisavam era de gente, né? E aí, confinando as mulheres a ficar dentro de casa, reproduzindo, né? Engravidando, cuidando da casa, cuidando do marido e fazendo filho. Engravidando, fazendo filho, cuidando da casa, marido, fazendo filho. E aí a gente tem a ideia que foi sempre assim, que a gente, que as mulheres naturalmente têm essa aptidão pro lar. Coisa nenhuma, isso aí foi implantado há muito tempo por um fim econômico, para que uma parte daquela sociedade enriquecesse. Como, e assim, daí quando tu começa a estudar, tu te dá conta que vários acontecimentos, assim, mundiais, a gente pensa que foi orgânico, que foi uma coisa natural, mas, na verdade, era tudo pensando na grana. É que nem a questão da abolição da escravatura no Brasil. A abolição da escravatura no Brasil... Ah, tá, Lei Áurea com a Princesa Isabel, Tá, tudo bem, a gente sabe que ela não, que ela assinou a Lei Áurea, mas teve, né, um movimento abolicionista forte por trás também. Mas não foi isso que... O principal motivo foi que a Inglaterra já não estava mais... A Inglaterra estava fazendo bloqueio econômico com os países que ainda não tinham abolido, sim, a escravidão. Então, o Brasil não ia mais poder vender para a Inglaterra. Aí tiveram que fazer na correria a abolição da escravatura para poder ganhar dinheiro. Como, sim, tudo, tu entende?
Isso é outra coisa, né, Karen, que a gente vê que a gente não sabe nada da história, as pessoas às vezes ignoram um pouco da história, né? Que foram, eu não sei quantos escravos existiam na época, mas foram pessoas que foram ganharam a sua abolição, mas foram jogadas na rua sem um plano de o que fazer a partir dali, pessoas sem que não nada. Estavam na sua terra natal, que foram jogadas na sarjeta, sem direitos, sem nada, e do nada foi dito, né, agora vocês se virem, né? E a gente esquece isso, exatamente, né, só até a parte da abolição, até meio, daqui a pouco um pouco grosseiro eu dizer que foi romantizada, né, a parte daquela, da liberdade, né, só que aquela liberdade veio com preço caríssimo para as pessoas que ficaram, não foi pensado que aquelas pessoas precisavam de algum tipo de acolhida, não, as pessoas foram simplesmente jogadas num mundo que eles não eram aceitos, né, pela sociedade, digamos assim, foram jogadas num mundo para se virar, né, da forma mais cruel possível, né, que coisa.
E quando a gente para pensar, assim, tem tantas pessoas que parece que não querem entender isso, né? Simplesmente não querem, assim, acho que é assim porque sempre foi, tem menos mulheres porque é pra ser mesmo, porque as mulheres têm que cuidar do lar, os negros não estão em espaços de poder porque sempre foi assim, e não foi sempre assim não, sabe? Eu vejo muita gente assim falando e pensando e manifestando essas opiniões assim sem ter aberto, sim, um livro, sabe? Sem ter lido nada. É bem complicado, mas assim, espaços que nem esse que tu abre, assim, né, pra gente vir aqui falar, eu, essa moça que falou sobre o racismo, depois eu vou atrás lá pra escutar o podcast. Isso é muito legal, assim, sabe, Gabriel, pra gente poder ter um debate, sim, de qualidade também.
Depois eu vou te mandar ali, vou te mandar o Instagram dela, vou te mandar o da Juliana também, elas são mulheres totalmente politizadas e totalmente comprometidas, né?
Me manda.
E duas lutadoras, assim, bem legal. Ô, Karen, pra gente terminar aqui, eu me conta rapidinho aqui por que que tu já chegou mais perto da lua do que eu.
Porque eu sou avoada, não. Bah, isso foi um passeio muito legal que a gente fez, que a gente tava em Orlando, eu, meus filhos, meu marido, lá na Flórida fica o Cabo Canaveral, que é o lugar onde tem a sede da NASA, né? E assim, é um passeio que não é muito assim, não tá muito no roteiro de parques, assim, lá de Orlando, né? É que a galera quer ficar mais ali nos outlets e comprando e nos parques temáticos e tal. E nos parques...
A galera é mais modinha.
E parque da Disney, e parque da... que é muito legal, eu amei, né? Adorei. Nunca tinha ido, né? Adorei. Mas a gente quis fazer esse passeio mais assim, fora do roteiro comum, assim.
E é legal lá.
É muito massa, assim. A gente conhece a sede da NASA. E aquele prédio gigante onde eles fazem os foguetes, sabe? Que é um prédio enorme, assim. E, pá, eu me emocionei a full, assim, porque eu fiquei pensando, pá, como é que o ser humano pode ser, assim, tão magnífico, né? De fazer coisas tão incríveis, assim, como explorar o espaço, né? E ser tão FDP e tão mesquinho.
Ah, fala? Não, cara, e agora tu fala. Fala que nem tu falou antes, eu tava esperando por esse momento.
Tá, eu vou falar. Como é que o ser humano pode ser tão maravilhoso pra umas coisas e tão, tão filha da puta pra outras?
Boa.
Mas não vamos desistir, show, né? Não vamos desistir.
Não, tá certo. Nós conversamos hoje com a astronauta Karen Froes. Estou brincando. Ô, Karen, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado pelo trabalho que tu faz, é muito legal mesmo. São coisas assim que a gente faz pensando não na gente, que eu sempre digo que a nossa geração talvez não tenha mais solução, mas a gente tem que começar hoje o trabalho para a próxima geração da gurizada que tá vindo aí, né? Eu tenho um filho de 2 anos e eu sempre penso, eu não vou ser um pau no cu com as pessoas para que meu filho não seja também, né? Então, azar se as pessoas são comigo, mas eu não vou ser também, né? Obrigado, cara. Imagina. Então, te despede aí, deixa tuas redes sociais se tu quer que as pessoas te encontrem. Se tu não quer que as pessoas te encontrem, eu não vou nem falar teu sobrenome mais. E onde é que as pessoas acham sobre o teu trabalho e tudo mais. E pode terminar falando o que tu quiser.
Tá. Não, eu quero te agradecer o convite. Achei muito legal. Adorei ter participado. Passou super rápido, né? Meu Deus, passou muito rápido. É. Queria, então, deixar então, o meu contato. O meu Instagram é Karencita Real. E o meu Facebook é Karen Froes. Quem quiser entrar em contato, a gente está à disposição lá no TRE também para palestras, né, para falar sobre a participação feminina na política e também sobre esses outros assuntos que eu falei que a escola desenvolve lá dentro do tribunal. E te dar parabéns, Gabriel, pelo seu trabalho. É muito importante ter um espaço assim para que tenha uma conversa de um pouquinho de qualidade. Não, eu não estou me achando, tá? Mas é que eu escutei os outros podcasts. E precisa de ter gente assim com um pouquinho de qualidade na internet, né? Tem muita coisa ruim verdade. Também.
Obrigado, Karen. Um beijão. Tudo de bom para ti.
Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.